passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá! A partir de agora, Autores e Livros. Hoje, temos romance contemporâneo, memória afetiva, literatura lírica e poesia reflexiva. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos!
Entrevista.
A escritora Alessa Borejo lançou o romance A Um Voo de Você, uma história que fala sobre reencontros, escolhas adiadas e coragem, coragem para se priorizar. No livro, Ellie Beck vive um amor intenso que começa no Carnaval do Rio de Janeiro e atravessa anos e também países. A obra mistura emoção, leveza e temas atuais como ansiedade, saúde emocional e a pressão para atender expectativas. Então eu converso aqui no Autores e Livros com a autora Alessa. Seja muito bem-vinda.
Ai, obrigada, Anderson. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Antes da gente falar do livro em si, fala para mim, o que, que é um romance romântico para você?
Olha, um romance romântico é aquele que aborda o tema do amor em si, né? Mas de uma maneira leve, de uma maneira que mostre que o amor ele serve para respaldar a jornada das pessoas. Ele nunca é o fim, né? Eu costumo dizer que aquele livro que te impacta é aquele livro que você lê, você encontra uma história de amor linda, mas a história de amor não é a responsável por fazer os personagens crescerem, amadurecerem, né? Na verdade, eles têm a força dentro deles. Então, o romance romântico, ele traz o amor como uma ferramenta, como um apoio nessa jornada dos personagens. E, claro, né, no final termina com o coração quentinho. Aquela sensação de, ai, meu Deus, segundas chances existem, o amor existe, o amor verdadeiro ainda é possível. Para mim é isso.
Neste livro, Há Um Voo de Você, como eu disse na abertura, a gente vai ter um casal ali que vai se relacionar, encontros, desencontros. A gente tem também ali vários momentos de intensidade, aquele romance que começa do nada e encanta não só os protagonistas, mas nós, leitores. Fala um pouquinho mais desse livro para o nosso ouvinte.
Certo. Esse livro ele começa assim com o Beck, que é um dos integrantes de uma banda pop rock famosa, que já vem de uma trilogia anterior que eu tenho, né? E o Beck, ele é um guitarrista e ele representa luz, sol, alegria, positividade, aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, porque só enxerga o lado bom de vida. Então ele é um personagem muito caricato, muito alegre, então vão ter cenas de humor icônicas, né? Mas eu quis justamente trazer esse personagem para explorar as sombras que ele tem, que é aquele peso de viver agradando todo mundo o tempo todo. Então ele usa uma máscara, ele acaba se anulando, né, para corresponder à expectativa dos outros. E essa autonegação acaba tendo crise de ansiedade, ataque de pânico. Então o Beck está vivendo esse momento da vida dele, quando ele vai para o Rio de Janeiro com a banda, foge do hotel, vai lá no bloco de carnaval e encontra a Ellie. E ali, naquele encontro simples, acaba acontecendo esse amor intenso e inesperado. Eles ficam juntos durante 7 dias, né? Nesses 7 dias, ele tenta esconder a fama dele, né? Porque ele tem medo de perder a leveza, a verdade que eles estão vivendo. Porque ele não contou pra ela que ele é o guitarrista dessa banda. Mas ela percebe, começa a aparecer sinais, começa a aparecer fãs, ele começa a ter as crises dele de ansiedade. E ela, aos poucos, vai mostrando pra ele que dizer não é egoísmo, que ele pode colocar limites com gentileza, e que quem ama a gente de verdade não exige sacrifício, não quer que a gente mude, porque uhum. O verdadeiro amor é esse, ele aceita você da maneira que você é. Então, é uma jornada leve, divertida, como você comentou, e um amor que começa aos pouquinhos, num toque, num olhar, e se torna uma coisa muito intensa. Depois a vida o separa, né, cada um vai uhum. pro seu canto, porque foi só realmente uma férias de carnaval, de verão. Mas eles não se esquecem, né? A Ellie, ela é interessante porque ela é uma mulher muito forte, determinada, mas ela também tem as sombras dela, muito parecidas com a do Beck. Mas o motivo dela por fazer tudo por todo mundo foi uma promessa que ela fez no passado. Então ela acaba anulando seus desejos, a paixão que ela tem pela culinária e até o amor. né? E isso leva ela até o limite, ao limite de quase se anular por completo para viver uma vida que não é dela. E então, nessa jornada dos dois, no reencontro deles que acontece na Itália, aí é a vez do Beck ajudá-la a enxergar que aquela vida não é para ela, que ela não vai ser feliz, que não adianta você viver querendo agradar ou realizar os sonhos de outra pessoa, né? Então, ela vai ter uma jornada em que ela vai acabar se escolhendo, entendendo que se escolher é honrar a própria vida. Então, eu costumo dizer que esse livro, ele é muito gostoso porque ele é leve, ele é divertido, ele é engraçado. Tem cenas mais fortes, mais intensas, de sentimento, mas faz o leitor refletir essas questões da nossa vida de uma forma engraçada, sabe? Leve. É como se você tivesse assistido um filme de romance e terminasse o filme e falasse, ai, que delícia! E aí vem a reflexão, nossa, será que eu também estou sendo assim?
Exatamente.
Então, é essa a ideia, sabe? Através da leveza, fazer as leitoras refletirem um pouco e encontrar a própria força para superar os seus desafios. Os personagens conseguiram, né, se superar, amadurecer. Então, eu gosto muito, porque é assim que os livros me transformam. Eu vejo o personagem e falo, poxa, eu também posso. E aí eu começo a mudar.
Eu gostei muito do livro. Eu comecei a ler numa sexta-feira, né, tomando café da manhã. E na segunda eu já tinha terminado. Uma leitura gostosa.
Ai,
os meus comentários... É um livro muito bem escrito, é uma comédia romântica, mas foge dos clichês, né? Tem as suas surpresas, tem os seus momentos de risada. Gostei muito desse equilíbrio que você citou aí, porque, para o nosso ouvinte saber, o livro é narrado pelos dois personagens e há uma viagem no tempo. Primeiro, vai se narrando o passado, intercalando com o presente. E eu gostei do equilíbrio de que, no Rio de Janeiro, a Ellie apoia o Beck. E na Itália, Beck apoia a Ellie. E aí eu pergunto para você, Alessa, como foi construir esses conflitos emocionais de uma forma tão próxima da realidade, mas fugindo dos clichês que costumam permear as comédias românticas, seja na literatura, seja na televisão?
Sim, nossa, foi uma jornada bem intensa. Sempre quando eu vou construir um livro, eu começo pensando qual é o desafio do personagem, o que ele tem que passar ao longo da narrativa para evoluir e como vai ser o relacionamento, né? E foi um desafio enorme criar a narrativa de presente e passado, interligando os dois pontos, né? Coisas que acontecem no passado que só vai ser explicado no presente, 10 capítulos para frente. Então foi bem desafiador. E a ideia foi justamente sair daquele clichê, né? Ah, duas pessoas que se conhecem, acontece alguma coisa, se apaixona, e depois alguma coisa separa, depois volta. Eu sempre gosto de trazer alguma coisa diferente. Então, eu quis trazer um impacto no Rio de Janeiro, eu quis mostrar a nossa cultura, eu quis mostrar esse envolvimento deles. Depois eu quis mudar o cenário para a Itália, justamente para mostrar que culturas são parecidas. Né, colocar, sabe aquelas coisas que a gente vê em filme, aquele cachorro delicioso que aparece lá e começa a mudar o foco da história, todo mundo se apaixona pelo cachorro, aquela coisa das cidades pitorescas que tem na Toscana, falar um pouco dessa questão da colheita de azeite, como é, né, que é quando o Beck vai e acha que chacoalhando a árvore cai azeitona, e ó, vou falar pra você que muitas das cenas que eu crio vêm da minha própria história, ou de filmes que eu já vi, histórias que eu já li, né? E a gente vai construindo a narrativa. E é muito interessante que quando o Beck descobre que o azeite é feito de azeitona, eu juro por Deus que isso aconteceu comigo. Quando eu estava estudando a história e eu lá conversando com meu marido, com a minha filha, e aí de repente, porque o azeite, não sei o quê, eu falando do óleo, aí eles olharam pra mim e falaram assim, você sabe que o azeite é feito de azeitona, né? Eu, hã? Oi? Como assim? Eu não sabia isso, eu falei, não é possível. Eu falei, sério, por isso tem uma azeitona desenhada no vidro? Eu nunca. Sabe quando você não liga um ponto com o outro? Eu falei, não, o Beck vai ter que fazer isso na história, porque isso traz aquela leveza. É uma coisa engraçada. Então, ele é um personagem que ele é intenso, mas ele é engraçado. E aí, na leveza dele, ele vai fazendo a Ellie ser mais leve, porque ela quer carregar o mundo nas costas, né? Ela quer, tipo, ela cresceu e ela é responsável, ela passou a ser pai e mãe. Então ele traz essa leveza para ela. Então eu gosto muito de trazer isso, eu gosto de dizer o seguinte, eu leio muito, né? E aí eu sempre penso, poxa, que história eu posso criar que o leitor vai terminar e falar assim, nossa, por essa eu não esperava. Nossa, totalmente diferente. Porque eu já li livros, até de mesmo autor, que você termina o livro e fala, peraí, igualzinho o outro livro que ela tinha escrito.
Sim, sim, exato.
Você fica com aquela sensação, porque eu já não li esse livro, não. Então eu gosto de criar coisas totalmente fora, dentro e fora. Sabe aquela coisa que é natural, é real, acontece na vida real, só que você não vê facilmente em livros. Então acho que é isso que desperta essa vontade. Puxa, que gostoso, né? Porque é bem ruim quando o leitor termina falando, nossa, igualzinho o outro que eu li da outra autora.
Isso
eu
mesmo.
Eu acho que precisa de repertório, sabe? Eu leio assim, eu leio muito, eu leio uns 80 livros por ano. Então isso vai te dando muitas ideias.
Quero fazer também um comentário aqui, que nós estamos juntos nessas descobertas, porque eu já passei dos 50 e só ano passado que eu descobri que páprica é pimentão. Tá? Então estamos juntos nessas descobertas.
Ai, gente, é incrível, né? E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, eu não acredito que eu não sabia disso.
E, Alessa, mas o livro é divertido, mas também trata de questões sérias, né? Tem ali os seus momentos que fala de ansiedade, do medo de decepcionar, a dificuldade de se priorizar, que isso acontece nas duas vertentes, né? No Rio e na Itália. Qual foi o maior desafio para tratar esses temas sérios?
Então, meu desafio é tratar de forma respeitosa, mostrando a realidade, o que acontece com uma pessoa que está passando por uma crise de ansiedade, sem transportar o leitor para aquela dor intensa e ele não conseguir mais sair de lá. Então, o desafio é que o leitor entenda, mas que ele entenda também qual é o mecanismo que eu posso fazer para sair disso. Então, todos os meus livros trazem alguma coisa séria. Eu já tive um livro que retratou alcoolismo do pai da personagem. E a ideia era o quê? Não era mostrar só o alcoólatra. É mostrar a pessoa por trás, o desafio que ela tem, os traumas que levaram até isso. E mostrar que a personagem começa a entender o lado do pai. Então, eu tive leitoras que falaram assim, meu Deus, eu tenho um tio que é alcoólatra e eu nunca enxerguei ele dessa forma. Esse livro me abraçou. Então, o grande desafio é esse, é trazer o problema de forma respeitosa e real, mas leve ao ponto do leitor conseguir se enxergar ali e conseguir enxergar como sair daquilo. Então, Beck, ele tem as crises de ansiedade dele, é aquela crise que reflete no corpo inteiro, né, no mental, no corpo. É aquela coisa que você fica, meu Deus do céu, ele vai ter um treco, você sente junto. Só que você vai percebendo na narrativa dele, na jornada dele, como ele consegue controlar isso. Como ele consegue impor limites aos poucos, como ele vai se tornando a versão mais leve dele sem ferir ninguém. Então você vai aprendendo. Então é esse equilíbrio que faz o livro ser gostoso e atingir o objetivo dele, de reflexão. Se fosse só dor, só a tristeza, só a ansiedade, ele ia ser pesado. E o leitor ia terminar o livro não com a sensação de reflexão, mas com uma sensação de peso, sabe? Nossa, meu Deus, eu adicionei carga dentro da minha mochila, em vez de eu tirar as cargas. Então, a ideia é essa.
Muito bem, então. Alessa, onde é que a gente encontra esse livro? Onde é que a gente te encontra nas redes sociais?
O livro está disponível na Amazon, tanto a forma de e-book quanto o livro físico. E o pessoal pode me encontrar no Instagram, que é Alessa Borégio, com 2G, autora. Ou no meu site, alessaborejo.com.
Por fim, na capa, a gente tem seu nome, o título do livro e também lá, Before Livro 1. Vem o livro 2?
Isso, vai vir o livro 2. Então, como eu disse, essa banda ela foi construída na trilogia anterior, que tem 3 livros, e agora é o spin-off. O que é um spin-off? As histórias se passam no mesmo universo da trilogia anterior. Mas não necessariamente tem continuidade ou ligação, mas é o mesmo universo. De vez em quando um personagem aparece dos livros anteriores. E aí começa com o livro 1, que é do Beck. O livro 2 vai ser do Blake, que é o baixista. E o livro 3 vai ser surpresa, porque todo mundo vai pensar que é do baterista. Mas eu não sei se vai ser. E o livro do vocalista, que foi o livro 1, na verdade, ele é o livro 3 da trilogia. Ele encerra a trilogia anterior. Então a história dele já foi sabe. E quem quiser conhecer pode ler a trilogia anterior de Irresistível Tentação e vai conhecer a fundo quem foi o Brian.
Alessa, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Sucesso com os seus livros, com as suas obras. E já está convidada para voltar quando você tiver o livro 2 da Before.
Ai, maravilha. Anderson, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite. Acompanho o seu canal. Acho muito legal esse trabalho que vocês fazem, principalmente pelos autores brasileiros, né? Que a gente sabe que a literatura ela ainda tem um grande caminho a ser galgado no Brasil, e os autores nacionais mais ainda. Né? A gente vê um repertório internacional muito forte, e os autores nacionais acabam tendo que ser independentes e correr atrás para chegar até o leitor. Então é muito importante quando canais como o seu levam a nossa voz para mais leitores. Queria agradecer, e a única palavra que eu posso expressar é gratidão pelo trabalho que você faz e pela voz que você leva além das fronteiras.
Agradeço muito suas palavras e até a próxima.
Até a próxima, obrigada.
Essa foi a conversa com Alessa Borégio sobre amor, coragem e reinvenção. A Um Voo de Você é mais do que um romance, é um convite para refletir sobre escolhas e novos começos. A obra já está disponível nas plataformas digitais e também na versão física, e promete tocar leitores que acreditam que sempre é tempo de atravessar distâncias, inclusive internas, para viver a própria verdade. Quer conhecer mais sobre o trabalho da Alessa? Acesse então o seu Instagram, @ Alessa Borégio, autor. Alessa tem dois S's, Borégio tem dois G's e autor tem TH. O que acontece quando a memória começa a desaparecer? Em Coisas Presentes Demais, a escritora mineira Flávia Perê transforma a experiência com Alzheimer da avó em uma narrativa sobre amor e resistência. Entre Fragmentos, Lembranças e Silêncios, ela reflete sobre o vínculo entre neta e avó e sobre o que permanece mesmo quando o tempo apaga. Uma leitura delicada, poética e profundamente humana. A Débora Maria fala um pouco desse livro pra gente.
Um livro em destaque.
Olá, sou Débora Maria e hoje falo do livro Coisas Presentes Demais, da escritora Flávia Perê, publicado pela editora Relicário. O livro traz uma leitura que toca em um tema cada vez mais urgente no Brasil, o envelhecimento. A autora parte da própria história para falar de memória, cuidado e das marcas que o tempo deixa nas pessoas e nas famílias. Ela escreve a partir da experiência com a avó, diagnosticada com Alzheimer, pouco antes da pandemia, e transforma dor e afeto em literatura sensível e necessária. Flávia Perê é escritora e professora de criação literária. Em seus trabalhos, costuma explorar memória, identidade e relações familiares. Em Coisas Presentes Demais, ela mistura relato pessoal, fragmentos poéticos e cenas do cotidiano. O resultado é um texto delicado, mas direto, que convida o leitor a refletir sobre aquilo que permanece quando as lembranças começam a falhar. O ponto de partida do livro é a avó da autora, uma mulher forte, vaidosa, cheia de personalidade, que gostava de viajar, de maquiagem, de brilho e de paetês. Uma figura marcante. Aos poucos, no entanto, pequenos sinais indicam que algo mudou. A saúde de ferro já não é a mesma. O esquecimento deixa de ser uma distração e passa a ser um sintoma. Surge então o diagnóstico de Alzheimer, doença que atinge milhões de pessoas no mundo e cresce junto com o envelhecimento da população. Um dos pontos fortes da obra é a forma como a autora trabalha a memória. O texto é fragmentado, sensorial, quase como se o leitor acompanhasse o próprio movimento de lembrar e esquecer. Não é uma narrativa linear, são cenas, imagens, pequenos episódios que se encaixam como peças de um mosaico. Essa escolha de linguagem aproxima o leitor da experiência do apagamento e reforça a sensação de presença. Há cenas que ficam na cabeça. Em um dos capítulos, uma tia-avó, morando em um lar de idosos, rasga papéis para passar o tempo. A imagem é simples, mas é forte. Ela levanta uma pergunta importante: o que fazemos com o tempo na velhice? Como garantir autonomia, sentido e dignidade quando o corpo e a mente já não respondem da mesma forma? O livro convida a pensar sobre a importância de manter hobbies, vínculos e atividades que deem significado ao dia a dia. Coisas Presentes Demais também fala sobre cuidado, cuidar de quem já cuidou, enfrentar o medo da perda, aprender a lidar com a ausência que começa antes mesmo da despedida final. Flávia não romantiza o processo. Ela mostra dor, o cansaço, a culpa, mas também revela a força que nasce do amor e da convivência. A leitura é fluida, apesar da carga emocional. A linguagem é simples, mas carregada de significado. Não é um livro apenas sobre Alzheimer. É um livro sobre presença, sobre o que fica, sobre as perguntas que continuam ecoando depois da última página. Ao fechar o livro, fica uma reflexão direta. Como estamos olhando para os nossos idosos? Estamos preparados para envelhecer? E, principalmente, o que realmente permanece quando todo o resto parece se apagar?
Coisas Presentes Demais, da Flávia Perê, publicado pela editora Relicário, tem 188 páginas e está disponível na Amazon e nos demais portais da internet e também no site da editora, relicarioedições.com. Eu destaco agora o romance lírico A Pele de Olívia, da escritora e poeta Manu Rocha, publicado pela editora Cinete. A obra mistura lirismo, memória e reflexão social para narrar a história de Olívia Cândida, uma menina encontrada em uma cesta de palha, marcada por traços misteriosos e dotada de uma sensibilidade singular, abordando temas como ancestralidade, pertencimento e preconceito, com toques de realismo mágico. Olívia carrega marcas misteriosas na pele e demonstra uma sensibilidade que a conecta ao mundo invisível. Criada por Eva, costureira, e Alfredo, um pianista, na cidade fictícia de Casimira de Tainã, Olívia cresce cercada de afeto, doces caseiros e pequenas fantasias da infância. Ao mesmo tempo, enfrenta preconceito e a dor de não conhecer a própria origem. A narrativa tem um tom poético e acompanha as descobertas da personagem. Olívia vive encontros mágicos, como o de Toninho Serafim, o Homem-Peixe, e reflete sobre identidade, ancestralidade e pertencimento. Enquanto tenta entender o significado das marcas em sua pele, ela também percebe que a cidade carrega marcas do passado colonial e das vozes silenciadas dos povos originários de Queiporã. A Pele de Olívia valoriza a diversidade, os afetos e a força das histórias que moldam quem somos. O romance destaca a imaginação, a música e a relação com a terra como caminhos de cura e reconstrução. É uma leitura sensível que convida a olharmos para as nossas próprias cicatrizes com mais compreensão e com mais significado. Esse livro está disponível no site da editora, editoracinete.com.br. E chegou a hora da poesia do Entre Linhas, que hoje fala de Rogério Bernardes.
Entre Linhas, poesia em voz alta.
Hermes Coelho, bem-vindo mais uma vez aqui ao Autores e Livros, ao Entre Linhas. Qual é a novidade de hoje?
Hoje eu estou trazendo um livro de um poeta que eu gosto muito, o Rogério Bernardes. O livro se chama Deus e Outros Ópios. O bacana do Rogério é que ele pega muito essa temática da religião, mas ele desconstrói isso e ele acaba trazendo a visão que ele tem, né, iconoclasta, anticlerical. Ele com certeza teve uma vivência muito íntima na igreja e tem as decepções, né, assim como muita gente, na verdade, se aproxima ainda mais dessa experiência e traz isso muito na poesia. Também fala muito dos dias de hoje, dos conflitos e de sentimento de não pertencimento, de um sentimento de não pertencimento nesse mundo conflituoso que a gente tem hoje.
A poesia dele também é um refúgio, não é? Tem ali uma questão de questionamento, não só sobre essa questão de religião, mas também sobre as dificuldades da realidade, né?
Sim, o Rogério, ele trata muito dessa questão de autoanálise. Então, ele lida com as dificuldades da vida nos dias de hoje, da solidão, e ele vai descobrindo alternativas naquele espaço fechado dele, que a poesia, você, quando você lê um poema do Rogério, você se sente sozinho dentro do quarto dele, com ele. Ele puxa você para essa experiência de solidão e da autoanálise, e da auto-observação e da auto-reflexão em busca de uma resposta, seja qual for. Cada um vai descobrir a sua lendo a poesia do Rogério.
E que poesia dele você tem pra gente?
Patchouli é um belo poema. Vamos lá. No quarto, acendo um incenso para me ausentar pela porta da frente da fumaça, com o cheiro de uma fuga. A vara que diminui enquanto toca um mantra sou eu. Me segurando a minha mão é apenas uma das de Shiva. O sol que se pôs aqui dentro é um firmamento de surrealidades. E ele é teimoso, não quer raiar amanhã. Enquanto isso, o incenso se esvai. Um fractal de pedaços cada vez menores de mim. Até o átomo, primeiro, ocupado de tudo. O quarto todo é um templo de enganos com cheiro de patchouli. Pela janela eu me jogo para cima, como toda fumaça. Amanhã o ritual é outro. Cromoterapia. Para saber o que é um arco-íris antes mesmo da chuva. Mas sou ansioso. Ainda esta noite, já trovejo.
Eu reparei que tem uma linguagem direta, mas ao mesmo tempo cheia de simbolismo, cheio de imagens. É por aí mesmo?
É por aí mesmo. Quando você olha, o Rogério, nesse mesmo poema, ele mostra as várias facetas dele. É uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade e ao mesmo tempo ela está buscando por todos os caminhos, seja pela religião, seja pelo incenso, seja pelos mantras, acalmar o que quer que esteja ali, deixando o coração dele palpitar mais forte. Então é essa busca que a gente faz pela cura da ansiedade que vem do lado de fora, quando na verdade a resposta a gente descobre sempre dentro da gente, né?
Dá tempo de ler um trechinho de Trindade?
Trindade, agora, vamos lá. Que eu possa fazer em um minuto de silêncio absoluto uma curta oração para Deus nenhum. E que ainda assim, no caos desta descrença, alguém a ouça. Se no segundo minuto nada tiver acontecido, um milagre terá operado. E eu passarei a rezar para esse santo que não me entende, a ponto de me deixar por 3 minutos a mais ainda aqui.
Muito, muito bom. Qual o título do livro, o autor e a editora?
Deus e Outros Ópios, Rogério Bernardes é o autor. O livro saiu pela editora Mondro, uma edição belíssima, por sinal.
Fácil de encontrar na internet, né?
Muito fácil de encontrar na internet e vale a pena. Rogério é um poeta que merece ser lido.
Então tá, Hermes, obrigado aqui mais uma vez e até a semana que vem.
Eu que agradeço, Anderson. Um abraço para você. Até o próximo Entre Linhas.
E com a participação de Hermes Coelho, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O programa de hoje contou com a produção e apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.